Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e este é o Vamos a Contas, um episódio bónus, especial, semanal, do podcast Contas Poupança. Respondo às vossas perguntas em áudio que enviaram para o número do WhatsApp 927753737. A sua pergunta é muito importante. Vamos à dúvida desta semana.
Olá Pedro, o meu nome é Domingos. Eu percebi lá nos episódios lá mais para trás que um dos seus objetivos é acabar rapidamente com o seu crédito de habitação e percebi que desenvolve algumas estratégias para isso. No entanto, eu quero cruzar aqui esta sua forma de lidar com o crédito de habitação com os PPRs. Então, percebi que há os seguros PPR e percebi que há os fundos PPR. E a questão que eu tenho para lhe colocar entre o crédito de habitação e os seguros, especificamente os seguros PPR, que têm o capital garantido e que podemos ir buscar também o benefício fiscal, seja em seguros ou em fundos, mas a questão é, porque é que não usa a estratégia de fazer seguros PPR, ir buscar o benefício fiscal e ao final de 5 anos, de forma cíclica, estar a usar esse mesmo seguro PPR que não rentabilizou praticamente nada porque é um seguro PPR, mas que conseguiu ir buscar um benefício fiscal, porque é que não utiliza esta estratégia para abater, neste caso não se poderia dizer abater, mas pagar a prestação do crédito de habitação? Obrigado por todo o trabalho que tem feito para toda a comunidade e um forte abraço.
Olá Domingos, muito obrigado pela pergunta. É bom saber que está a começar a abrir janelas financeiras aí na sua vida. Tenho todo o gosto em responder à sua questão. Em primeiro lugar, parabéns por ter compreendido a diferença entre seguros PPR e fundos PPR. Pela sua pergunta, percebo que tem um perfil conservador. Isso não tem rigorosamente nada de mal. Ou seja, parto deste princípio de que prefere ter um produto com capital garantido e ganhar dinheiro com isso. Percebeu também, felizmente, que os seguros PPR, embora não perca nenhum dinheiro, é muito difícil ganhar dinheiro com eles. Porquê? Porque a maior parte do rendimento vai para as comissões dos bancos, ou corretoras, ou instituições, ou seguradoras, que lhe permitem subscrever esse tipo de produtos. Têm comissões normalmente muito altas, de 1,5%, 2%, o que quer dizer que se crescer 2% e a comissão for de 2%, a comissão de gestão, quer dizer que o rendimento será zero. Portanto, sendo zero, ainda vai perder para a inflação e, portanto, tendo um PPR, vai ganhar dinheiro, de facto. Em princípio, no IRS, com essa dedução, entre 300, 350 e 400 euros, conforme a sua idade, pondo o máximo, ou seja, 1.500, 1.750 ou 2.000 euros por ano, e, portanto, vai ganhar esse dinheiro. Agora, porquê é que eu não faço isso? Vou explicar-lhe há uma razão matemática e há uma razão, enfim, relacionada com os meus objetivos. Sim, o meu objetivo é amortizar a minha casa o mais cedo possível. Portanto, já vos disse várias vezes que todos os meus investimentos estão direcionados para esse objetivo. Eu quero pôr o meu dinheiro a render o máximo possível para atingir um bolo com o qual eu me sinta confortável para, além de ter o meu fundo de emergência, chegar ao pé do banco e dizer: meus amigos, adeus e um queijo, foi muito bom ter estado estes 20 anos convosco a pagar a minha casa, mas eu não vou pagar a minha casa em 42 anos, vou despachar isto muito mais cedo. Tchau, tchau. A partir do momento em que eu fizer isso, eu vou aumentar-me a mim próprio todos os meses, pagando aquilo que deveria pagar, mas durante mais tempo, vou aumentar-me, dizia eu, em 500 ou 600 euros, ou, enfim, valores variáveis, conforme o valor da Euribor a cada momento, uma vez que tenho Euribor a 3 meses. Portanto, porquê é que eu não faço isso? Isso é o quê? Para quem não sabe, uma das formas de nós utilizarmos os PPR de uma forma inteligente é fazer planeamento financeiro. Para além de poder resgatar o meu PPR sem nenhuma multa, entre aspas, por parte das finanças, e estou a falar unicamente das finanças, como, por exemplo, desemprego ou doença grave, ou seja, incapacidade a partir de 60%, a outra forma de resgatar esse dinheiro sem ter de devolver essas centenas de euros mais 10% de multa por cada ano que passou é por, passados 5 anos de entregas regulares do PPR, seja fundo PPR, seja seguro PPR, eu posso utilizar esse valor e o respectivo crescimento para pagar a prestação da casa ao banco, do crédito à habitação própria e permanente. E, portanto, eu já fiz uma reportagem sobre isso e aconselho as pessoas a fazerem isto, porque é uma forma inteligente de o fazer. A pergunta é, do Domingos, então porquê é que não fazes? Ok, não faço porque eu faço uma conta simples para mim próprio, que é, partindo do princípio que um seguro PPR não cresce praticamente nada, vou partir do princípio que é zero para facilitar aqui as contas, ao pôr o PPR no IRS, eu recebo até 400 euros, que é o máximo. Ou seja, equivale a 20% do valor que eu subscrevi. Se passados 5 anos eu resgatar esse dinheiro que me rendeu zero em juros, mas que me rendeu 400 euros a mais no reembolso do IRS, isso equivale a, portanto, vamos dividir 20% por 5 anos, se fosse por 4 anos dava 5%, portanto, dividindo por 5 anos dá menos de 5%. Como ainda não passaram 8 anos, quer dizer que as mais-valias que eu tenho de pagar ao Estado quando resgatar serão não de 8%, mas vamos lá ver agora, corro o risco de me enganar porque estou a falar de cabeça, é 21,5%. Logo a seguir, portanto é melhor que os 28%, mas depois baixa para 17%, creio eu, 17, qualquer coisa por cento, e só depois passados 8 anos é que passa para 8%. Portanto, ainda vou ter de descontar esse imposto. Naturalmente que eu, com os meus outros investimentos, um fundo PPR, ou mesmo um seguro PPR não pondo no IRS, pronto, será exatamente a mesma tributação. Mas isto para lhe dizer que esses 20% equivalem a menos de 5%, provavelmente 4, qualquer coisa por cento. Portanto, se eu tiver investimentos que me rendam mais do que 4%, e tenho vários investimentos que me rendem mais do que isso, ou pelo menos que eu tenho a expectativa de que me rendam mais do que isso, e como eu tenho um perfil, eu passei de um hiperconservador para um investidor agressivo. Portanto, eu decidi que vou aproveitar os anos à frente para ganhar o máximo possível, arriscando, como é dinheiro que eu não preciso para o meu dia-a-dia, porque isso eu já tenho controlado, eu quero ganhar uma média de todos os meus investimentos, de 7% ao ano. Esse é o meu objetivo. O que quer dizer que tenho investimentos que crescem 3%, que crescem 2%, que crescem 5%, que crescem 10%, que crescem 16%, que alguns crescem 200%. E, portanto, é com esta média que eu lido, e não apenas com um investimento. Eu trato o meu dinheiro como um bolo ou como uma pizza com vários ingredientes para ver se aquilo sai bem. Pode sair, pode não sair. Isso é a minha responsabilidade. Portanto, esta é a primeira razão. Ter apenas o reembolso do IRS, para mim, não é o rendimento que eu pretendo. É, apesar de tudo, pouco. Para quem está habituado a não ter nada, é muito bom. Há outro aspecto que eu acho que deve levar em conta, que é o facto de receber esse dinheiro de reembolso. Isso não quer dizer que reutilize esse dinheiro para ter uma estratégia de juros compostos. Eu estou firmemente convencido de que a maior parte das pessoas que recebe essa dedução do PPR não pega nesse dinheiro para voltar a fazer ou reforçar o PPR ou outro PPR ou outros investimentos. Porquê? Porque recebe o valor global do reembolso na conta bancária à ordem e vai acabar por gastá-lo naquilo que entender, e muito bem, não tenho nada a ver com isso, só cada pessoa é que sabe. Isto só fará sentido do ponto de vista financeiro se conscientemente perceber pela nota de liquidação que recebeu mesmo esses 400 euros e assim que os recebe, retira-os da conta à ordem e reinveste-os novamente para ganhar dinheiro com esse dinheiro. Se os gastar em alguma coisa, seja o que for, em termos de investimento de médio e longo prazo, esses 400 euros equivalem a zero. A zero. Porque foi dinheiro que lhe deram, que ganhou sem esforço nenhum e que você gastou e não reinvestiu. A minha terceira razão é que eu não quero ter o meu dinheiro parado, não é parado, é preso, durante 5 anos. Portanto, não é essa a minha estratégia. Às vezes, não acontece muitas vezes, é certo, mas às vezes, perante determinadas oportunidades de investimento que surgem na minha vida, devido aos vários acontecimentos mundiais... Oi, há aqui pessoas zangadas no trânsito. Enfim. Eu retiro dinheiro de um lado para pôr no outro. E se eu tiver uma parte do meu dinheiro em PPR, ou seja, não é tão pouco dinheiro quanto isso, porque se falarmos de 2 mil euros por ano durante 5 anos, 2, 4, 6, 8, 10, estamos a falar de 10 mil euros que estão ali parados recorrentemente. Eu não posso mexer naquilo. É verdade que está planeado para esse objetivo, mas é dinheiro que está ali dentro de uma fronteira da qual eu não posso sair sem ter prejuízo. Portanto, eu prefiro ter liberdade em vez de ter um rendimento de 4%. Ou seja, esta estratégia que o Domingos mencionou e que faz todo o sentido, portanto, eu não estou a dizer para não fazerem, considero que é uma estratégia inteligente para quem essa estratégia faz sentido. Mas isso para mim equivale a ter um depósito a prazo não mobilizável de 4%. Sendo bom, eu não quero porque não encaixa na minha estratégia. Por outro lado, e em conclusão, se isso faz sentido na sua cabeça, faça-o. Não tem nenhum problema. Está a pensar bem. É um direito, não é bem um direito. Sim, é uma benesse, é uma circunstância que, enquanto clientes bancários, enquanto cidadãos e contribuintes, nós temos. Portanto, se acha que isso encaixa na sua estratégia, força nisso. Nada contra, pelo contrário. A minha estratégia é diferente. Porquê? Porque é muito mais arriscada. Para quem tem um perfil conservador ou mesmo moderado, faz todo o sentido. Avance com isso. Ontem era tarde. Eu estou a fazer de uma forma diferente. Não lhe estou a dizer que deve concordar comigo, tem todo o direito de discordar, pode encontrar estratégias melhores para si, melhores do que esta, na sua opinião, mas como perguntou porque é que eu faço isto, estas são as minhas três razões. Muito obrigado por ouvir este podcast. Não se esqueça de subscrever, de acionar o sininho, de o partilhar com outros, de falar sobre este podcast a outros. Juntos vamos melhorar a nossa vida financeira. Eu sou o Pedro Anderson. Boas poupanças.
Limites? Na simplicidade, não. Com a app do Ativo Bank, comece a simplificar o seu dia-a-dia, sobretudo a vida financeira. Não pague comissões de manutenção de conta. Banco Ativo Bank S.A.